Humanidade, semana 4, acoberto da noite. João 3, versículos 1 a 17. 16, 19 de dezembro de 2021. Estamos na quarta semana da nossa série chamada Humanidade. Estamos aprendendo sobre Jesus através de suas interações com a humanidade. Conversas que ele teve com pessoas que eram exatamente como você e eu. E hoje não é exceção. Hoje vamos olhar para um tipo diferente de conversa que Jesus tem com um homem interessante. E o que aprendemos sobre quem é este homem e o que Jesus diz a ele, nos dirá algo sobre quem nós somos e o que Jesus está nos dizendo. Vou ler a passagem, depois falaremos sobre isso. João 3, 1 a 17. Ora, havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este homem veio a Jesus durante a noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um professor vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz a menos que Deus esteja com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, se alguém não renascer, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer já velho? Ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade, eu te digo a você, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe por eu ter dito a você: você deve renascer. O vento sopra onde deseja e você ouve seu som, mas não sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é como todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe disse: como podem ser essas coisas? Jesus respondeu-lhe: és tu o mestre de Israel e ainda assim você não entende essas coisas? Verdadeiramente, verdadeiramente, digo a você, nós falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos, mas você não recebe nosso testemunho. Se eu te disse essas coisas terrenas e você não acredita, como você pode acreditar se eu te contar coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, exceto ele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que todos que acreditam nele não devem perecer, mas ter a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho para o mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo através dele. Aqui somos apresentados a uma metáfora muito interessante e ao homem a quem foi aplicada. Vamos falar primeiro sobre o que sabemos sobre esse homem Nicodemos. O texto diz que ele era fariseu e governante dos judeus. O que isso significa? Ele era velho, era rico, era educado, estudioso, ele era de uma elite cultural. O que mais sabemos? Bem, pelo texto podemos ver que ele não era um buscador espiritual. Ele vem à noite. Por quê? Nós sabemos, ele está representando um grupo de pessoas. Ele está fazendo política nos bastidores. O estabelecimento é contra você, mas há alguns de nós que gostariam de trabalhar com você. Alguns de nós veem você como você é. Alguns de nós observamos seus milagres e decidimos que preferimos trabalhar com você do que sem você. Este não é um homem que está necessariamente buscando espiritualmente. Ele parece ser um homem que discerniu algo sobre Jesus. Ele pode até ter alguma ideia certa sobre Jesus, mas ele o está abordando em seus próprios termos. Você deve nascer de novo. Isso deve ter sido chocante para esse homem ouvir. Por quê? Penso disso. Na maioria das vezes, quando as pessoas em nossa cultura pensam em alguém que precisa nascer de novo ou renascer, está conectado a uma história de devastação ou atingindo o fundo do poço. É alguém viciado e mantido em cativeiro. É alguém que a sociedade rejeitou. É uma pessoa que chegou ao fim da picada. E em seu desespero, eles precisam buscar Jesus. Aqui está um aspecto interessante. Você sabia que a opinião cada vez maior hoje em dia é que os ministérios baseados na fé são as melhores maneiras de reabilitar comunidades e indivíduos? É um fato bem documentado. E há apoio bipartidário para grupos religiosos que trabalham em cidades difíceis, ou nas prisões, ou com os perdidos e desesperados. A pesquisa provou que os programas de reabilitação de drogas e álcool, que são baseados na fé, apenas funcionam melhor. É verdade. E essa atitude da elite cultural é dizer: parece que essa coisa de nascer de novo funciona para essas pessoas. Sim, essas pessoas precisam desse tipo de coisa. É a panaceia para os pobres, os viciados, os deprimidos e os de fora. Eles precisam disso. Nicodemos não se encaixa nessa categoria. Rico, educado, em um dos escalões socioeconômicos mais importantes. E Jesus disse: você precisa nascer de novo. Por que ele diz isso a Nicodemos? Bem, a outra razão pela qual nossa cultura diria que esse homem precisa disso é porque ele precisa de uma bússola moral ou um código moral a seguir. Isso seria o que nossa cultura diria: você carece de integridade, você não tem caráter, você é imoral, você precisa nascer de novo. Mas esse não é um homem que precisa de mais estrutura moral em sua vida. Ele é fariseu. Os fariseus tinham centenas de regras que tentavam seguir todos os dias. Havia uma maneira certa e uma maneira errada de fazer qualquer coisa. Você não podia comer espiga de milho sem consultar a lei, o que, por sinal, há muita controvérsia sobre a maneira adequada de passar manteiga e comer espiga de milho. Esse é um homem que tinha toda a estrutura de sua vida que você poderia imaginar. Ele tinha uma reputação completamente limpa. Não havia esqueletos em seu armário. Não havia manchas em seu registro ou seu passado. E Jesus teve a audácia de dizer-lhes que ele deve nascer de novo. Você entende o que isso está dizendo? Você percebe o que significa? O chamado de Jesus para nascer de novo não é um chamado para moralidade e religião. Na verdade, é um desafio para a moralidade e a religião. Isso é fascinante. Eu ouvi pessoas inúmeras vezes desacreditar outras pessoas assim: ele não fuma, ele não bebe, ele não transa por aí, ele é um cristão renascido. Para o qual os ouvintes dizem: é uma daquelas pessoas. Tipo assim, isso significa nascer de novo? Bem, aqui mesmo Jesus escolhe alguém que não fuma, não bebe e não transa por aí. Ele escolhe alguém que tem um histórico impecável. E ele diz: você tem que nascer de novo. O que você acha que ele está dizendo? A mensagem do novo nascimento não é um apelo à moralidade e à religião. É um desafio para a moralidade e religião. Ele está vindo para a pessoa mais moral e está dizendo: você tem que nascer de novo, você tem que começar de novo. Tudo que você fez não importa. E não há nada que confronta a moralidade e religião mais do que um convite de Jesus para um novo nascimento. Então, o que isso quer dizer? O que Jesus está realmente dizendo isso? Ao dizer isso a ele, ele está dizendo que todos precisam de um renascimento. Seu status não importa, sua educação não importa, seu passado não importa, nada disso. Todos precisam de um novo nascimento. pessoas religiosas, não religiosas e religiosas também, pessoas morais e imorais igualmente. Agora, antes de seguir em frente, precisa ser bem claro sobre uma coisa. Acho que é um dos maiores perigos e uma das grandes razões pelas quais a fé das pessoas fica obsoleta ou sem vida, o porquê os cristãos param de ter um impacto em suas comunidades é que eles confundem sua moralidade e religiosidade com o renascimento. E o que Jesus está aludindo aqui é que no momento em que você começa a olhar para os outros e diz essa pessoa precisa nascer de novo e você se esquece de você precisa também, você está na encosta escorregadia. Todos precisam do novo nascimento. E todos precisam igualmente. Nunca podemos dizer, ou essa pessoa realmente precisa de Jesus. Todos nós precisamos. Entendem? Então nós o precisamos, mas o que é? Tudo bem, explicarei. Jesus diz muito sobre o que esse novo nascimento, ou o que realmente significa nascer de novo. Depois de livrar-se da ideia de que alguém é um tipo de movimento, um momento extremamente emotivo, ou que há algum tipo de estrutura moral, você começa a entender. Pode haver emoções associadas a isso? Claro. Olhe para a mulher no poço. Mas de Nicodemos não há um sinal de emoção vindo dele. Ele assim, ainda assim, ele assente. Mais sobre isso mais tarde. Então, o que é? A metáfora renascimento não é a única metáfora que Jesus usa. Fala em beber água viva como forma de receber essa vida que oferece. Ele fala sobre a luz e andar nela como forma de receber essa vida. Ele fala sobre construir uma vida como uma casa com base em suas palavras. Outra metáfora. Mas aqui com Nicodemos, ele usa nascer de novo. E é uma metáfora radical. E é especialmente radical para a pessoa religiosa moral. Não é como Jesus diz, Nicodemos, você fez um ótimo trabalho até agora. Você chegou até aqui, agora vou levá-lo pelo resto do caminho. Não é isso que ele faz. Na verdade, ele faz o oposto. Nicodemos, se você deseja entrar, experimentar o reino de estou falando, nada do que você fez ou nada fez até este ponto é importante. Você tem que voltar ao início. Não é como Candyland, ou você fica preso no pântano de melado e o cartão Jesus te tira de lá. Você tem que começar de novo. Você tem que voltar ao início. Não há declaração mais radical sobre moralidade e religiosidade do que o que Jesus diz sobre o renascimento. Não importa o que você tenha feito, você tem que começar de novo. Cristianismo, ou ser cristão, não é algo que você adiciona ao que você já fez. É uma jornada totalmente nova. O que, aliás, explica por que tantas pessoas que estão embaixo e fora, ou cujas vidas estão em turbulências, que cometeram erros, gravitam mais rapidamente para o Evangelho, os forasteiros morais e sociais. Porque eles têm muito pouco a perder. Eles descobriram que não apenas têm a capacidade de estar errados, mas estão errados. Essa, por falar nisso, é uma distinção importante. Uma coisa é dizer que você tem a capacidade de estar errado, outra coisa é dizer que você realmente está errado. E é isso que o novo nascimento exige. Então, se você tem menos a perder, é mais fácil recomeçar, certo? Mas se você se considera uma pessoa moral, se é isso, se você sentir que sai muito bem por conta própria e que Jesus pode ajudá-los com o resto, então você está muito longe do novo nascimento do que você jamais imaginou. Porque o novo nascimento ou renascimento não é construído sobre o que você já fez, está começando de novo. E quem vai receber essa mensagem com alegria e celebração? Bem, não aqueles com elogios e títulos vinculados a seus nomes. não aqueles em posições de poder e influência. Se sua casa cheira a mogno rico e muitos livros encadernados em couro, provavelmente não é você. Veja, é isso que Jesus quer enfatizar. E esta é uma citação, quando ele diz ao líder religioso: os cafetões e as prostitutas entram no reino dos céus antes de você. Ele não está dizendo porque eles são pessoas morais. Ele está dizendo isso porque eles entendem a mensagem do novo nascimento. Eles entendem do que se trata um evangelho. Deixe-me fazer uma pausa aqui por um momento. Se você está aqui e quando entra nessa sala, você tem pensamentos de: se essas pessoas soubessem de coisas que eu fiz, se essas pessoas soubessem as coisas em que pensei, e se eles soubessem, deixe-me apenas dizer uma coisa. Você está muito à frente de algumas das pessoas mais morais e realizadas no planeta. Você tem uma vantagem inicial. Na verdade, você pode ser aquele que realmente está experimentando o reino agora. Você está mais perto do que a maioria das pessoas sentadas nas igrejas a cada semana. Então essa é a primeira parte dessa metáfora. Mas vai ainda mais longe. Não é apenas começar de novo, é um novo tipo de vida. Mas quero falar sobre isso de outros pontos de vista. Quando Jesus diz que você deve renascer, isso significa, entre outras coisas, não apenas você obter um novo poder em sua vida, mas, na verdade, você obter uma nova consciência. Você realmente sente que está vivendo uma vida diferente. Você se sente uma pessoa diferente. Suas prioridades são alteradas. Coisas que definem você estão tão mudadas. Você experimenta uma mudança de identidade. O apóstolo Paulo colocou dessa forma. Ele disse: coloque-se no novo ser. Esse é um termo forte, mas ele está se referindo a uma nova pessoa que você sente que pode se tornar. E você se sente assim porque há uma maneira de pensar sobre as coisas que é diferente agora. Odeio usar essa ilustração porque sei que explica e exclui muitos de vocês, mas é o melhor exemplo em que posso pensar. No dia do meu casamento, eu fiz um voto, tomei uma decisão. Decidi me casar com essa mulher. E isso mudou a maneira como eu me relacionava com ela. Mas também mudou a maneira como eu me relacionava com todas as outras mulheres em minha vida, entende? Houve uma mudança psicológica em minha mente. Minha psicologia mudou. Não estou dizendo que não reconheço se alguém é atraente, mas há uma série completamente diferente de pensamentos e processos que encontro agora por causa dessa única decisão. Eu não sou o mesmo. O novo nascimento significa que, psicologicamente, você nasceu de novo. E, finalmente, você nasceu de novo sobrenaturalmente. Quando Jesus usa o termo nascer de novo, ele está falando sobre o novo princípio da vida sobrenatural inserido em você. Como no versículo 5 a 7 de João. Jesus respondeu: em verdade, vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhe por eu ter dito a você: você deve nascer novamente. Sobre o que Jesus está falando? Parece um enigma. Mas bem aqui ele está resumindo, citando Ezequiel 36, 37 do Velho Testamento. Deus diz que vou dar-lhe um novo coração, ou lavá-lo com a água e o Espírito, e os desejos do seu coração serão alterados. E no capítulo 37, você tem o famoso incidente dos ossos secos, que eu não posso descrever totalmente, mas é aqui que Ezequiel tem uma visão e vê os ossos secos ganhando vida quando o vento sopra dentro. E Jesus diz que meu Espírito lhes dará vida. Jesus está citando e resumindo isso, e ele está nos dizendo que, um certo ponto, Deus coloca o Espírito dele em você. Ele o implanta no fundo de seu coração e sua raiz. Assim, novos desejos e novas motivações, um novo poder, uma nova vida é plantada em você. Essa é uma mudança orgânica que ele está escrevendo. É uma transformação. Não é simplesmente uma reforma. É transformação. Deixe-me explicar a diferença. Se você tem um pomar, digamos que você esteja cultivando maçãs, mas você está cansado de suco de maçã e você realmente gostaria de um pouco de vinho. Então você decide que quer uvas. Mas como é que acontece isso? Você decide realmente aplicar fertilizantes na próxima temporada? Aprimorou seu processo de poda? Regar um pouco mais? Não, você só vai conseguir maçãs melhores dessa forma. Se você quer novos frutos, tem que plantar novas vinhas. Veja na reforma que você acabou de tentar com mais força. Você muda a sua hora de dormir, se compromete a ser mais disciplinado, decide parar de fazer todas as coisas que sua mãe disse para você não fazer, decide ser a melhor versão de si mesmo, decide poder obter resultado, certo? Mas é reforma, não é transformação. Isso é podar. Isso é fertilizar, mas não é replantio. O novo nascimento significa que algo nasceu dentro de você. Uma semente foi plantada. Então, como isso acontece? Quero apontar algo muito interessante sobre essa conversa particular que Jesus está tendo, porque é realmente muito diferente da maioria de suas outras conversas. Por exemplo, com a mulher no poço, ele era brincalhão e intrigante. Mas com Nicodemos ele parece um pouco agressivo. O cara faz uma pergunta e então Jesus começa. Ele parece mudar de assunto, mas sobre isso daqui a pouco. Mas então ele simplesmente entra forte no cara. Jesus o interrompe. Ele não deixa que ele diga uma palavra sequer. Sua primeira declaração é de 30 palavras. A segunda declaração é de 20 palavras. A terceira é de 4 palavras. E depois ele nunca mais fala. Jesus simplesmente passa por cima dele até o final do capítulo. Você nunca ouve Nicodemos falar. Ele simplesmente começa a ouvir. Por quê? Nicodemos vem e diz isso no versículo 2. Rabino, sabemos que você é um mestre vindo de Deus, pois que ninguém pode fazer esses sinais que você faz, a menos que Deus esteja com ele. E Jesus diz: em verdade, digo a você, a menos que alguém nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Agora, parece que Jesus está mudando de assunto e é muito estranho. Por que ele faz isso? Anos atrás, Sherry e eu tomamos a decisão de nos mudarmos para a cidade de Nova York, mas não tínhamos contato a nossos amigos. E eu encontrei um deles enquanto corria. E desconfiada, ela me perguntou o que estava acontecendo conosco. E sendo comunicador mestre, líder como eu rapidamente perguntei sobre o cão dela e o tumor em sua extremidade posterior. Bem, assim que eu saí correndo, ela ligou para minha esposa e disse: "O que realmente está acontecendo com vocês?" Bem, o que acontece aqui? Veja, Nicodemos diz: "Achamos que você é um professor muito bom e acreditamos que Deus está com você." Mas Jesus ouve isso e diz que ele precisa nascer de novo. Enquanto ele pergunta por que Jesus lembra dessa história estranha e obscura em Números de cobras invadiram o acampamento de Israel e Deus disse ao povo para criar uma cobra dourada e levantá-la como um bastão, e se você é preso, se você fosse preso pela cobra, você poderia olhar a esse símbolo e ser salvo. É uma história maluca. E simplesmente solta isso. Mas ele faz isso por um motivo. Veja, Nicodemos se aproxima de Jesus dizendo: "Achamos que você é um grande professor." Mas o que Jesus está dizendo a ele em tudo isso é: "Não sou seu professor. Eu sou seu salvador. Você acha que precisa de mais ensino? Você acha que se conseguir mais ensino e trabalhar um pouco mais arduamente, as coisas vão ficar melhor?" Mas ele diz: "Você não precisa de mais aulas. Você precisa de um salvador. E até que você entenda isso, você nunca receberá o que eu tenho." Isso é o que Jesus está dizendo a ele. Se for sobre ensino e seu esforço, você nunca vai receber o que eu tenho. Até você perceber que precisa de um Salvador, não de um professor, você não pode nascer de novo. Você precisa de alguém que possa fazer por você o que você nunca poderia fazer por si mesmo. Você precisa de um Salvador. Nicodemos ouviu Jesus e ouvimos falar dele mais duas vezes no livro de João. No capítulo 7:51, ele defende Jesus perante o Sinédrio. Então Jesus foi sepultado. Nicodemos trouxe uma mistura de especiarias e óleos para cuidar do corpo de Jesus. Nicodemos começou a ouvir Jesus. Como você vivencia o novo nascimento? Você começa a ouvir Jesus. Você abre os olhos para ver este reino do que ele fala. Você o deixou plantar uma nova vida em você. Como ele o salva? Da mesma forma que nasce uma criança. Você já pensou nisso? O nascimento de uma criança é totalmente dependente do trabalho, o sofrimento da mãe. Alguém tem que sofrer para te dar vida. E é exatamente para isso que Jesus está apontando quando usa essa metáfora. Vamos orar? Sejam abençoados hoje. Amém.